Senhoras e senhores, estamos começando mais um podcast com o Caio. Eu sou o Alberto Brandão, diretamente de cima do muro.
E eu sou o Bruno Rancha Cuca, diretamente de Belo Horizonte, do PK Max Parkour.
Meu irmão, eu sou o Jean, quero que tudo se foda, cara.
Eu sou o Santigas, aqui de Brasília, em mais um podcast, e hoje estupraram meu cabelo.
E aí vamos revelar os ganhadores das últimas camisetas. Sorteio o Vitor Augusto Casimiro, de Campinas, do Parkour Campinas. E ele disse que gostaria de concorrer, que gostou dos dois episódios, que são realmente muito bons. E tá aí, sorteei ele.
Bem, eu sorteei o Pedro Amaral Dávila. Ele escreveu falando que escuta o podcast pelo iTunes, eu achei, né, relacionei com isso. Afinal, sou um Mac
Hello,
user.
I'm a Mac, and I'm a PC.
Quanto às outras leituras de e-mails, o Ruben Naftari escreveu pedindo por músicas brasileiras. A gente tinha colocado o Beto, que faz a seleção dessas músicas, muito inteligentemente, através dos vídeos que a gente mais gosta dos caras que são referência pra gente. Então, até o momento, entraram músicas de vídeos gringos. Mas aí, pra esse podcast, o Beto vai fazer uma seleção de músicas brasileiras, dos vídeos que rolam por aqui. Então, vai dar pra atender o pedido do Ruben Naftali. O William Albino também escreveu. Ele levou a camisa no sorteio passado, dizendo que completou o desafio que foi proposto, que foi o de 300 precisões. Aqui em BH, o Arthur, o Túlio, o Thiago do Jaraguá, o Felipe, o Thiago Ramalho, o Rui e eu fizemos o desafio numa sexta-feira, e aí acabou me prejudicando pro treino de sábado, que eu tava com a perna toda estourada, mas valeu a pena. O Victor Carity, sei lá se é isso que fala, mas Victor Carity, lá de Aracaju, treinou com o Dudu, fez o desafio com o Dudu, e disse que tem uma história engraçada pra gente perguntar pro Dudu sobre um aquecimento maluco que ele fez com um bêbado. Enfim, né? E o Vitor Hugo escreveu pra também, falando que conseguiu pular um canal graças ao treino do desafio que mostrou pra ele como... Enfim, que ele treinou a força com desafio, né? E acabou tendo coragem pra pular esse canal lá. E aí ele falou também que quem mostrou o podcast pra ele foi o Didi, quer dizer, o Dudu.
Eu só vou dar um aviso aqui, em nome da Associação Brasileira de Parkour, e quem tiver interesse em sediar o 6º Encontro Brasileiro de Parkour, pode enviar um projeto e uma proposta para análise pro diretoria@bpk.org.br até o dia 26 de março. No blog da associação tem o blog.abpk.org.br. Lá você vai encontrar tudo, de todas as informações necessárias para se candidatar à sede do Encontro Nacional de Parkour. A gente escolheu falar nesse podcast sobre entretenimento, os filmes que o parkour faz parte, propagandas, publicidade, jogos, tudo isso que a gente vem acompanhando aí com o crescimento do parkour e que a gente acha interessante retratar aí para o pessoal ficar por dentro.
Beleza, é aquele cara que faz reparkour, né?
Aquele
loirinho que é do play, cara, porra.
Eu acho que é um do cara que pula, faz de parkour, não é? Esse cara do
play. Uma bosta de filme, não fosse o parkour.
O primeiro ou o segundo, cara? Porque o primeiro, assim, o primeiro achei o parkour do caralho. Só que o filme, assim, o filme é normal, fraco, mas quando eu revi agora há pouco tempo, até que achei divertidinho o filme. Não, já o segundo, cara, assim, eu, tipo, fui esperando aquele parkour fodão, assim, auxiliado por uma produção maior, né? Só que, puta, me decepcionou, porque o parkour é mais fraco, tem muito mais efeito, então, assim, o que era legal do primeiro era o cara fazendo na raça e agora tudo...
Tem um salto que ele faz lá que é cheio do cabo,
o segundo ele... falar isso, o segundo é parkour com corda, aí fica ruim.
Não, ele faz um DTNT de um prédio pro outro ali, que tem uns 40 metros de distância de um pro outro, que eu falei, ah, não, parou.
Não, mas, tipo assim, acho que, assim, menosprezou o Belly, cara, porque, porra, o legal do cara é que o cara não precisa de cordinha, não precisa de efeitinho pra impressionar, tá ligado? E esse foi o contrário, fez tudo coisa básica que, sei lá, que qualquer moda aí podia pegar os cabos e fazer parecido.
É, o negócio do parkour concorda, cara, é que descredita totalmente o que é o lance mesmo, né?
É porque no primeiro a gente falava, né, do o pessoal fazia, no, na cena do, do Manpower, todo mundo falava, ah, é impossível alguém fazer aquilo, e a gente sabia que era de verdade, que o Belly faz o Manpower e que... E que...
Mas sobre o parkour concorda, lembra daquela propaganda da Sprite que o Chase Armitage fez, e aí ele salta de um... de um viaduto pra fazer um SDB, né, um cat leap num poste. E ele chega totalmente estranho e no making of você vê a corda nele. É tipo, pra quem conhece os movimentos, salta muito aos olhos o uso de corda. E aí você torce o nariz, né, porque a gente não quer ver isso. O grande barato do B13, no primeiro filme, é muito mais do que no segundo. Porque o segundo tem muito, tem mais ação do Ciro Rafael dando porrada, o que é do caralho, do que o parkour do Belly. E no primeiro, era o parkour que impactava, né? Aquele, você viu o Belly totalmente em forma, de volta, porque a gente sabe que estava afastado e pouco sabia-se dele. E aí ele faz o filme e é do caralho, né?
Não, fantástico.
Pra ser sincero mesmo, comparando assim, o B13, o primeiro filme, com esse segundo, dá pra ver nitidamente... que no primeiro, o Belly realmente, isso que você falou, Racha, o Belly tá naquele gás, ele acho que tava num... não sei quem me falou isso, mas que ele tava no auge dos treinos dele, no auge da forma física, no auge da técnica. E já no segundo, é claro, é nítido, assim, dá pra você ver que ele não tá mais tão na instiga, assim. Você vê que ele tá lá fazendo filme e tal, tem cenas legais e tudo... Mas ele não tá mais naquele gás todo, dá pra reparar isso.
E percebe-se também um pouco de, comparando com a forma física dele do primeiro filme pro segundo, não vou dizer que ele tá fora de forma, porque o cara é forte pra cacete.
Não, mas no primeiro ele tá desenhado.
Mas ele já não tá tão talhado, não tá tão definido igual
não,
tá no primeiro.
O primeiro filme você vê já pela cena principal, pela aquela perseguição lá, que é sangue no olho, cara. Ele sai estriquinado, corre, faz o underbar desgraçado, que é impossível de acreditar naquilo até hoje.
E tem um repeteco dele no segundo, né? O Ciro Rafael faz um underbar parecido numa mesinha. Fica mais Jack Chan do que Davi Belly, né? Aquele do Ciro Rafael.
O segundo me deu a impressão de que um certo dia o Belly tava lá na casa dele, ligaram pra ele. Ah, vamos fazer o segundo B13? Ele, tô fazendo nada, vamos lá então.
Não, mas foi isso mesmo, né, cara? Mas foi isso mesmo. Tipo, fez sucesso lá na gringa, nos Estados Unidos, fez muito sucesso aí, cara. Filme europeu com um monte de ação e tal, puta, saindo tudo que é site, blog.
Não, na gringa. Um grande estímulo pra ter tanto praticante no Brasil foi por conta do B13.
Foi, com certeza. Todo mundo queria vir praticar por causa do B13.
A nova safra foi toda vinda do B13.
É, aqui não fez sucesso maior porque não saiu no cinema. Mas quando saiu em vídeo, todo mundo já me pergunta se eu já vi o B13. E assim, é porque a gente acaba gostando de um cinema mais seleto, a gente entende de direção, um pouco de luz e tal, de efeito, essas coisas, e acaba achando um filme com a história fraca um saco.
Não, o filme é muito bem feito. O problema dele é que a história é uma merda. A interpretação não convence, principalmente daquela menina lá. E é o Luc Besson, cara. O Luc Besson já dirigiu ótimos filmes, sacou? Ele vem dirigir esse filme que fica merda. O negócio é que ele ficou encantado com o parkour, e aí ele produz o B13-2, ele produziu também o Rios Vermelhos, não é isso?
É Rio 2.
Lembrando que a irmã do Leito no filme andou fazendo uns vídeos pornôs, viu? Galera aí de plantão.
Oba!
Cadê? Não existe.
A gente vai colocar o
link no blog depois. Não, mas nem é grande coisa mesmo, né, cara?
Mas
nem adianta.
O que acontece? Mas o que eu tô querendo dizer? Que filme de ação, ele pode até ser ruim. Que a grande massa vai gostar, sacou? Desde que tenha muita porrada, mortal, salto. É igual filme pornô, velho. Ninguém quer saber de história, né? Eu quero saber do pau dentro.
É,
do pau dentro, cara? Porra, cara.
A famosa teoria da pornografia.
É isso aí.
Eu quero ver
dentro mesmo. Eu assisti B3 e assim, ó, parkour, porrada, porque as coreografias do Ciro e Rafael são fantásticas. Parkour, porrada, a historinha, beleza, esquece, nem entendi o que estava acontecendo, porrada.
Cara, mas eu não acho que é porque a historinha é ruim, é pra muito estragar o filme, assim. Ela só acompanha esse roteiro de porrada e parkour, sabe? Tipo, a história não é o primeiro plano, cara, a história é o segundo plano, só vai ver, alugar o filme pra ver historinha do porra.
Acontece que é mal escrito mesmo, e é mal atuado. O que acontece? A ideia é muito boa. A ideia a partir do quê? Os caras fecharam um bairro, e aí o que, que tem nesse bairro? Todos imigrantes, sacou? Era uma época que na França a gente tava vendo nos noticiários os carros revirados, cabeça pra cima, pegando fogo lá, porque eram os imigrantes que moravam em periferia, que estavam revoltados com as atuações do governo pra excluí-los mesmo socialmente. Então a ideia é muito boa. Aí os caras fazem um filme que fecha um bairro inteiro e aí tá com míssil pra acabar com os imigrantes, acabar com o problema e viver só os franceses em Paris. É linda a ideia. É muito, tem um contexto social forte, diz muito com todos os países de terceiro mundo que realizam essa imigração procurando a grana na América, né? Digamos assim. Só que aquela menina é horrorosa atuando. O Belly é melhor de boca fechada e parcando. O Círio é que é a estrela do filme. O Círio tá muito bem no filme.
Ele é um Jason Statham que funciona.
Ô, Jean, não sei se saiu isso no Pulo do Gato. Acho que saiu, não saiu do B13 americano?
Então, foi o que postei, cara. O próximo. Belly até confirmou numa entrevista que estão falando com ele pra fazer um remake em Hollywood do B13. Então, bom, acho assim.
Ele tem princípio... questões, né? Será que vai ser Belly? Será que não vai ser?
Então, o que eu postei a princípio era isso, cara. Eu falei, porra, cara, vai ser o... Que merda, vou pegar mais legal do B3 e transformar um negócio hollywoodiano sem o Belly, porque o Belly não fala inglês, vamos fazer um filme, que é pelo menos.
Eles vão cercar um bairro cheio de brasileiro e jogar uma bomba.
Isso, eu pensei primeiro. Depois eu vi entrevistas do Belly, depois o Belly falou que ele tá conversando sobre o filme com o pessoal. Então, assim, algum dedo dele vai ter. Isso me deixou um pouco mais feliz. Tipo, porra, então, assim, nem seja só como dublê, porra, ele que vai fazer a cena fora de ação, né, cara? Que só ele faz, sabe? Velho ou não, fora de forma ou não, tem coisa que puder. Só ele faz.
Eu tô ansioso pra sair o Prince of Persia, né? Que ele fez o dublê e fez a coreografia e parece que tá animal. Foda é ver o Jake Gyllenhaal, né, velho? O cara, pô, Brokeback Mountain, né, velho?
Pô, nada a ver de Prince of Persia, velho.
Mas hoje...
aquela cara de americano, velho, tinha que ser um cara... Cara turcão mesmo, velho.
Mas, ô Santiga, se faz um cara turcão, aí eles iam ter que fazer o remake em Hollywood do mesmo jeito, sacou? Mas é o caso do B13. O B13 vai ser refeito nos Estados Unidos, se for refeito, porque eles não querem colocar um francês pra ser estrela.
Não, mas, pô, tu pega o jogo Prince of Persia. Até no jogo, a cara do Prince of Persia lá é totalmente diferente do...
Querido, computador é dominado por indiano, não tem problema.
Eu entendo esse mundo que a gente vive. Tudo bem. Mas é foda.
Ok, on récapitule. Yamakasi. Cette bombe de banlieue qui nous prennent pour des cons, on va leur montrer qu'ils ont tort.
Se tem que ser assim, então assim.
Eu comecei a treinar parkour e aí a gente... Rolou aquela saga toda, aquele primeiro ano sem saber de informação, ninguém sabia de nada. E aí eu fui, encontrei, descobri que existia esse filme. E aí eu fui atrás, até que eu consegui baixar o Divix. E aí eu assisti e falei, caraca, o filme do Yamakasi. Pensei assim, falei, caralho, vai ser foda. Aí, primeiro que assim, a gente já não sabia muito bem o contexto, eu ainda achava que o Belly era do Yamakasi. Aí só aparecia um monte de negão e japonês. E assim, aí começa com uma cena deles escalando um prédio. Eu falei, caraca, do caralho. E o filme praticamente morre aí.
É, o filme só tem uma cena que é boa, né? Que é da mansão lá, que é do caramba.
É, né? A da mansão é muito boa. Mas o resto do filme é muito fraco, não passa nada de interessante. Eu acho que assim, foi um dos maiores fails da história dos filmes que envolviam parkour e tal.
É, um vídeo de parkour de uma hora e meia, né?
É, tipo isso.
Eu não sei, agora não tô lembrando se é no primeiro ou no segundo, mas eu gostei muito da cena do... bem no começo, eles jogando, acho que é o segundo,
é
já, né?
É o segundo. Os filhos do vento.
do jogo lá, nossa, aquela cena lá, achei do caralho.
Não, aquela cena é muito boa, porque ela é divertida.
Aquela, é a cena do filme, acabou o filme depois do aquilo lá, cara.
Exatamente.
O filme acabou.
Da bolinha. O jogo da bolinha lá.
É, tanto que eu não teria mais nada pra comentar. Eu fiz umas anotações aqui. Eu não tenho mais nada pra comentar do segundo, a não ser da primeira cena.
É, mas é o que é bom.
Quando eu vi esse filme aí, realmente eu virei fã do Williams Belly.
Ah, mas o
Williams
tinha assistido... é fantástico, na moral.
Tá desculpado.
Geração Yamakasi eu já gostava dele, mas depois que eu vi essa cena aí, porra, ou não.
Cara, eu acho engraçado que até o Williams reclama no... quando ele comenta no Geração Yamakasi, do primeiro filme, ele fala assim, pô, e aí a gente fez um filme que tinha gente, mas não tinha nada sobre a arte do The Last Man, não tinha nada sobre Barcelli, não tinha nada sobre nada, sacou? E aí ele fala, né, tipo, meio frustrado, assim, tipo, fizeram um filme, foi legal, mas... que não tinha nada do que eles queriam.
Mas se redimiram grande lá com
tinha nada deles.
Geração Yamakasi, né?
É, não, foi o documentário que salvou a vida deles.
Nossa, aquele documentário é demais, cara.
Porque ninguém botava mais fé neles. Aí saiu aquele documentário e todo mundo falou, caraca, os malucos são grossos.
Engraçado aquele boato que você tem, não sei que é verdade, mas acho que mais boato que é verdade. Que falaram que foi sei lá, o Belly brigou com eles por causa do filme, falou que eles estavam se vendendo e tal, né?
Não, na verdade, o Belly brigou com eles um pouco antes do filme, quando eles foram chamados pra fazer o Notre Dame de Paris.
Sei, né? Sei, lá, né?
É, aí o Belly falou
Paris
que não era
é ofensa. Assim, pessoal, né, velho, pro Belly.
É, porque o que acontece? Ele achava que o Notre Dame fazer parte de um circo e tal não era a vibe que ele procurava pra dentro do treino dele.
Só eu mesmo.
Então aí era, eu acho que foi aí que dividiu, saiu Fulcan e Belly, né, e logo em seguida saiu, dividiu Fulcan e Belly de novo.
Como assim dividiu de novo, cara?
Porque o cara no lado de relevo, né?
Eles saíram do Yamakasi. Estão
juntos e depois separaram, é isso?
Aí depois separaram.
É. Entendi.
Porque eles fizeram...
Pô, Jean, você não escuta o nosso podcast não, velho? A gente falou disso no primeiro.
Não, cara, não vi. Mas então, mas eu ia falar o seguinte, é que é engraçado o que você falou agora, cara, que o Belly tava em outra vibe e tal, que eu reparei numa entrevista, uma entrevista que ele fez recentemente, que eu traduzi por ser um fogo do gato lá, e que ele fala pro final, alguém pergunta, pô, mas tem interesse em ensinar parkour e tal? Ele fala, não, a gente tá preparando aqui um centro de treinamento pra bombeiro, pra policial, sei lá o quê. E mostra aqui, tipo, o esquema dele, cara, é bem essa coisa mesmo, utilitária, cara. Ele não tá aí pra querer ensinar modinha pros moleques que querem aprender pelo amor. E acho legal que assim.
Ele quer ensinar o utilitário.
É, cara, esse espírito ele manteve assim, você vê cada vez mais, tipo, nisso presente nele, né? Você vê que não é lenda aqui, tipo, ó, ele não quer fazer plataforma em si, tipo, acho muito legal essa postura dele aí.
É, eu acho que é engraçado que às vezes a gente culpa ele, né? Fala, pô, o Belly podia se posicionar, fazer o centro de treino. A gente esperava uma associação de parkour dele que fizesse uma metodologia, uma certificação, que foi o que a Parkour Generations acabou fazendo. Mas a vibe dele é outra, ele já dá treinamento, ele vira e mexe, tá dando treinamento pros bombeiros. Quem vai a Alice's e já chegou aí à casa dele procurar ele, sabe que ele sempre tá em Paris dando treinamento, fazendo esse tipo de trabalho.
É só que o Kazuma, quando tava aqui, cara, ele falou muito sobre o Belly, o pai dele e tal. Que assim, eles brigavam muito, né? Perguntei, mas por que brigavam muito? Ele explicou que era justamente isso aí. Assim, justamente isso, não porque essa parte do circo de utilitarismo, mas assim, que o pai dele, o Raymond Belly, sempre achou que o Belly, que o David não fazia nada com o que ele sabia, sabe? Tipo, ele ficava parado em casa, não fazia nada, treinava, não fazia nada da vida, não construía nada com isso. E que o próprio Raymond tinha essa vontade de criar uma escola, uma academia de treinamento, uma coisa grande pra levar criança. Pra mudar a vida das pessoas com isso aí. Isso foi um dos maiores motivos.
É o que o Yamakasi tá fazendo agora, né?
É.
Com a EDD Academy lá.
É, então, é tipo isso
que tá investindo grande.
É. Bota uma fé, velho.
Eles brigavam muito por isso aí, entendeu? Que o Belly não fazia nada. Assim, até a gente sabe que o Belly não faz nada, tipo, proativamente. Ele faz o quê? Quando chamam ele e tal. Quando...
Só fica na cachorro escutando CD.
Segundo o Kazuma, o Belly é viciado em PS3 e joga Soul Calibur assim como ninguém, cara. Sabe todos os golpes, todos os personagens de cor, assim, é muito.
Não, mas não é surpresa não, velho. Parkour é pra nerd mesmo.
Sempre foi, né, cara?
dois hemisférios, cinco continentes. James Bond, cara. James Bond.
Pô, tem cabo, mas é foda.
Pô, eu achei do caralho,
Muito bem.
É Cassino Royale, porque o último final foi uma bosta.
Não, Cassino Royale.
Sim. Puta, cara, Cassino no começo é do caralho, cara. Não tem nem o que falar, né?
Puta, é, não, tipo, tipo,
acorda ou não, se... cara?
É, então, que se for da corda, eu achei do caralho.
A única parte que pega é aquela que o Fukan escala aquela viga até o topo do prédio.
Ah, mas cara, aquilo lá
é... Mas é muito bem feito, velho. Você releva.
É, não, mas pra mim o que acontece? O único momento conflituoso, assim, na minha cabeça foi o salto pro. Do guindaste.
Ah, cara, é filme, cara. Você não pode esperar aqui, tipo,
mas é bom.
Não, e o engraçado é que ele afirmou numa reportagem que tem, eu não lembro exatamente qual.
Foi real.
Que ele não usou cabo ali.
Cara, no making of tem os cabos presos nele.
É. Não, mas ele disse que o cabo era de segurança, sacou? Porque segurança tem que ter. Mas.
Não, claro. Não, era de segurança. Segurança, mas é exatamente.
Mas não sustentou ele, sacou? Não foi cabo de sustentação, foi cabo de segurança.
Cara, o cabo não é possível.
Assim como o Belly subindo o prédio no B13, no primeiro, mostra, se você olhar o making off, mostra os caras dando a soltura da corda pro Belly subir bem rápido.
Aqui lá a corda tá... tá um balão a corda, fazendo... Tá totalmente desnecessário ali. Aquela é o seguinte, o cara escorregar vai segurar.
É, exatamente.
Agora, o Fukan, a corda tá no limite. Ele não ia passar de onde ele passou mais do que... Tipo assim, se ele não tivesse conseguido segurar na plataforma, ele ia ficar na mesma altura pendurado, entendeu?
Não, é o seguinte, que a foto de corda aí, eu acho que a corda no James Bond foi muito bem usada. Mais que tenha sustentado ou não, ao contrário do B13 e Ultimato, puta, cara, foi assim, acho que foi um bom espetáculo. Entendeu? Quase que não seja real, tal, foi um bom espetáculo, assim, convincente.
Não, eu não acho, eu não sou contra o uso de corda. O negócio é assim, se o cara quiser usar a corda pra um filme,
seja bem feito, né, cara?
Seja bem feito, que tipo, com a corda, é claro, o cara vai poder fazer umas coisas espetaculares mesmo. O negócio é que no adendo, não é? Ultimato, né? O segundo. Pô, horroroso, velho. Aquele lache que ele faz pra subir pro segundo andar. E aquele saldefon lá de quatro andares de diferença. Ridículo, velho.
Cara, eu não sei se você fala assim, aquele lache não me incomodou. Porque assim, obviamente é só um entretenimento, um efeito a mais.
O que me incomodou, mas o que acontece?
É que o resto do filme não foi foda como o primeiro, cara, entendeu? Então isso assim, isso não. Acho que tem que compensar, o resto foi fraco. O resto não compensou porque piorou. Então só que tá fraco mesmo.
Sequência é difícil mesmo, né? Os caras investem todas as boas ideias no primeiro e aí eles têm que fazer o segundo filme um ano depois. Tipo, o primeiro deve ter sido, sei lá, 5 anos de planejamento pra fazer o segundo filme um ano depois. Estão fodidos mesmo. Só que o que me incomoda naquele lachê é porque a gente vai, igual você falou, o segundo não equivale ao primeiro, mas por quê? A gente vai assistir o segundo com a mesma expectativa dos movimentos realizados na Tora, que é no primeiro. Aí a primeira sequência, a primeira fuga de lá, ele faz aquela merda, aquele lachê, aí você fala, putz, esse filme vai ser um lixo.
É, exatamente, como eu falei, se o filme todo fosse pool de parkour, cara, se é só aquela cena de lachê, eu ia achar do caralho, tipo, uma cena só pra destoar aquela coisa muito real, cara.
Aquela cena de lachê não incomodaria se fosse no Ninja Assassin aí, dos Wachowski.
A questão
quero ver esse filme, cara.
A questão desse ultimato aí foi a mesma, o mesmo que aconteceu com o mesmo assim, com o Rock Balboa, antes de lançar o Rock Balboa.
Velho, Rock Balboa é fenomenal, cuidado com o que você fala.
Não, eu sei, pô. A diferença é que o Rock Balboa honrou. A gente tava esperando o Sylvester Stallone lá, ele chegou na Tora, lá chegou.
Caraca, ficou assim.
Rachadão.
Comparar Stallone com Belly é covardia, né?
Pode com quem, cara?
Pois o pau dentro mesmo. Belly. Pau no quentinho. Aí chegou o... A gente tava esperando o ultimato, aí não foi a mesma coisa, saca? Tipo, não honrou o que a gente esperava em relação ao filme anterior.
Mas eu acho que mesmo se não tivesse o filme anterior, o ultimato seria uma bosta.
Ah, o primeiro também é ruim?
Não, mas... Cara, em comparação, o Ultimato é muito pior do que o primeiro. É muito pior.
É porque o Ultimato tem todo aquele clima hip hop que não cola, né, velho?
É verdade.
Tem os negão, que é tudo rude pra caralho, aí vai lá nos China, que é tudo rude pra caralho. Não dá, velho.
Tem até uma mina lá, né, que troca umas porradas lá também.
É, os caras queriam fazer, tipo, lançar
Michel o... Rodrigues.
Eles queriam lançar o B13 Ultimatum, e aí eles perderam grana porque não lançaram junto com um jogo, sacou? Tinha que ter lançado só um jogo. Porrada lá.
Pra ter a personagem.
Um X1, é. Aí com poderes e tudo.
Mas a gente vai ficar falando do B13, velho?
Não, mas esse só sobre B13.
Mas em relação ao Cassino Royale, a cena do Falcão, achei muito boa.
Eu achei ele,
muito sagaz.
Não, eu achei ele muito bem pelo que eu esperava dele, sacou?
Dele é como aquele que ele tá correndo num andar e aí ele vai pulando no forço do elevador e faz o tic-tac pro andar de baixo. Aquilo é muito legal.
É muito caralho.
Eu achei as cenas do Cassino Royale comparáveis às do primeiro B13. Assim, a maneira da movimentação do Vulcano. Aquela movimentação sagaz mesmo.
Aquela agressividade.
É, agressividade.
O que acontece é que a gente tem um preconceito com o Fulcão, né? Porque a gente sempre acha que ele é o, tipo assim, segunda linha ali, né? Não é o...
É, não, mas ele manda
só que ele bem, manda bem demais nesse filme, cara.
É, não, mandou muito.
Peraí, o filme que ninguém comenta. Desculpa, cara, mas o filme que ninguém comenta, que acho que antes que a gente perca. Vocês viram aquele. O torneio?
Ah, eu vi uns pedaços.
Eu vi o filme inteiro, cara. Assim, achei muito legal focando esse filme, também atuou muito bem, sabe? Tipo, não foi um Barry assim como no B13, mas sabe, o parque de parkour dele chamou muita atenção porque foi consistente, cara. Foi a série que
não foi firme, eu vi. É, o que eu gosto de filme é quando você usa o que tem que ser usado quando tem que ser usado.
Exatamente, cara. E é muito. E assim, o parkour tava moral, né? Aquele parkour usado uma ceninha só pra ser impressionante. Ele é um personagem que tem muito destaque no filme, então ele acaba. E o personagem dele é conhecido por fazer parkour. Então, assim, por usar o espaço, bom, a gente que ele usa. E achei que você fez usar de uma forma muito eficiente, muito. Muito feliz no jeito que usaram o parkour. Então, fica a dica aí pra quem não viu, quer ver o filme com parkour. É um filme interessante, a história também é legalzinha. Recomendo aí, quem quiser ver.
E na mesma linha do Fulcan, a gente pode falar também do DVD da Madonna, né?
Aí eu não sei,
não, cara, deixa aberto pra ser sincero.
Pro Zé.
Cara, só que aí que tá. O grande lance do DVD da Madonna não é. Não é o clipe. Não é o clipe. É o show do Jump que
é verdade.
Rouba a cena é o Ole.
Não, o Ole que rouba dali pra frente, ele rouba a cena em qualquer lugar que tem barra. Né?
Aí eu procurando o Fulcan, né, pra ver a cena de parkour e tal. Aí aparece um branquelo fazendo os frenéticos, um monte de coisa muito rápida, muito rápido, muito rápido. Sério?
Cara, eu juro que eu não vi, então só nem que eu tava nesse clipe.
Aí ele
caiu. No show, né? No show,
cara, eu postei na ParkourNet na época. Aí todo mundo falou: ah, ele é o Ole, que é o mesmo cara do. É, exatamente. E aí eu.
Ocean Climbing.
Caraca, que maluco foda, sério. Aí, tempos depois, saiu o Project Summer do Oleg lá, que sem comentário. Que foi, eu acho que, dos últimos tempos, foi o maior quebra de paradigma dentro do parkour, assim, foi aquele vídeo do Oleg.
Y a cette meuf qui vend ses fesses pour payer son loyer, et ce mec qui vend de la cesse à ceux qui aiment se noyer. Y a cette petite que l'on détourne en bas d'une tour.
Tem também o Hulk do Edward Norton, que os caras vieram aqui no Rio com o Círio Raffaele.
Nossa, fantástico. O Hulk em si, a movimentação do Hulk foi fantástica. Ele manda uns dash, uns SDB.
E tem o Rick Spritz.
Assim, não achei muito parkour, não, assim. Ele faz um movimento.
Que isso, tá, cara. O Hulk no final, fugindo do caralho. Ele manda um dash.
Não, dash, mas jogou dash pra mim, enfim. Dash é moda, cara. Porra.
É lindo o Hulk fazendo um dash, cara. Que isso.
Não, dash é um puta movimento, velho. É sério, velho. Eu adoro dash.
momento revelação. Santigas, você tem algo para nos dizer?
Eu gosto de teste, gosto.
Com a perna bem no alto, assim, né, cara? Bem esticadinha no alto, com o joelho na cara, assim, né, cara? É.
Santigas sofreu aí no dedo.
Foda. Próximo vídeo que eu fizer, eu vou colocar um dash.
É isso aí, cara. Põe dash comigo.
Alguém já viu o jogo do Yamakaze Masters?
Caralho, existe isso?
Ué, não conheço jogo, não, velho. Celular?
Jogo, é, de celular, jogo do Yamakaze.
É mesmo?
Depois coloca aí no Google, Yamakaze Masters. Aí você escolhe os personagens, um dos...
Dá pra jogar com Nutra?
Dá o Yan, dá pra jogar com Shao, dá pra jogar com todos eles. E aí cada um tem uma... Tem uma habilidade melhor, assim, sabe? Tipo, o Ian é mais estamina, o
soltador.
O Shao é mais... enfim, mas é um joguinho bem... É estilo aquele jogo do Michael Jackson de Master System.
Pô, legal pra caralho aquele jogo, cara. Eu adorava aquele jogo. Cara.
Mas, assim, era bom de fliperama, cara.
É, fliperama do caralho também.
Joguei aqui no computador, dá pra se divertir, sim.
É... Tem o Assassin's Creed também, né?
Então, pra mim esse é o melhor parkour já usado em jogo, cara.
Porque é o Belly do Blair, né, velho?
Olha, fora aquele catch tip, assim, e tipo, de saco na parede assim, acho que é tecnicamente perfeito o jogo, cara. Porque quando o cara vai pular e pegar com a mão, o cara não amortece com a perna não, cara. O cara bate o corpo que nem um, sei lá, um saco de areia na parede, cara. Mas até, assim, o climb, assim, a subida de muro, o tic-tac, assim, tudo muito técnico, muito perfeito, cara.
Eu acho foda. Eu acho, inclusive, o jogo, tirando, sem falar das partes de parkour, que é o que mais atrai a gente, mas o jogo em si, ele é um ótimo jogo, o gráfico é bom, ele interagindo com os outros personagens é excelente.
Não, o jogo todo cara, é do caralho, só que é repetitivo demais, cara.
Ah, mas aí a gente vai cair naquela história de que, cara, eles... Todo jogo que explorou...
Mas vocês estão falando do primeiro ou do segundo?
Tanto faz.
Primeiro, o segundo eu não joguei ainda não.
Mas todo jogo que acaba explorando um pouco de parkour, ele satura isso, né? Você, até o jogo que a gente cortou, que o Rashi estava falando, que foi o primeiro jogo que saiu, que era o Free Running, que teve PSP, eu tinha no PSP. E aí, cara, você acaba ficando meio saturado do estilo de jogo.
Ah, mas peraí, Free Running é uma bosta. Não é comparação, cara. Puta, que jogo ruim,
ele
né, cara?
Tem o Mirror's Edge também, né, com a Trace Tiltman.
Eu até tive umas conversas longas com o Jean, que eu acho fantástico. É um dos meus jogos preferidos, sem a mínima dúvida. Mas...
Mas como tracer, não como
não,
jogador,
como
de videogame,
jogador de videogame.
Porque...
Como jogador de videogame,
velho, quanto... Quando eu comprei esse jogo, o Mirror's Edge, eu lembro que...
Você comprou, cara?
Eu comprei.
Tem gente que faz isso ainda, cara? Pô.
É, tem. Mas acho que, velho, já faz... Foi em final de 2008, eu acho.
Eu também comprei, cara. Foi zoando.
Também
comprei,
paguei
meu amigo,
R$200 no meu.
Não, $60, cara. Pela foto.
Eu terminei ele em um dia, assim. Tipo, comprei ele, terminei. E aí eu lembro que me deu maior vontade de sair pra treinar, assim, meu treino rendeu pra caralho por causa do jogo, saca? Foi
então,
bizarro.
Inclusive,
isso.
Tem um cara no Rio de Janeiro, o Aquaman, João Flávio, ele começou o parkour por causa do Mirror's Edge, cara.
Sério?
O jogo Mirror's Edge gostou.
Eu acredito, velho.
E hoje em dia treina direto com o pessoal lá. Foi ver pros eventos aqui em São Paulo também.
Cara. Eu acredito, porque o jogo realmente é uma coisa. Você se sente ali, tem uma sensibilidade, assim, passa uma sensibilidade muito foda.
Mas como jogo eu não gostei, cara, porque assim, é do caralho a movimentação, o parkour é perfeito e tudo mais. Mas eu joguei, sei lá, joguei pouco tempo, joguei umas 2 horas só de jogo. Mas achei muito repetitivo, cara, porque assim, você não... Você só foge, o jogo só foge, você não usa o parkour.
Você rouba a arma do cara e mata ele, se você quiser.
Ah, mas se quiser, e se fizer isso, você se foge no jogo. Então assim, o foco do jogo, você só usa parkour. E eu acho que não gostei desse uso parkour, eu gostei mais do uso parkour no Assassin's Creed, que complementou o jogo. Não virou foco, não ficou chato. Acho que é chato, só fugir, cara. Eu quero participar da ação, quero ter que matar alguém, que entrar na surdina também, não quero só fugir na Lucia, tá ligado?
Do...
Tipo, não, Gear, parkour, esse é do caralho,
mas o lance que eu achei do Mirror's Edge é que pro que ele se propôs, pra proposta da história, que até tem, se vocês viram os vídeos todos, que são até um pouco longos demais...
Sim, eu vi todos.
Não, então, mas ele acaba sendo, fazendo sentido, sacou? Que é aquela busca...
Não faz sentido, pra que é chato, cara. Não faz sentido, mas achei chato, só fuga, cara. Eu quero mais interação,
pô, sei. Eu adorei porque, cara, eu ia do começo ao fim e aí chegava, zerei 5 vezes já. E, cara, todas as vezes eu chego, sei lá, quase pelas últimas fases, assim, eu já tô quase ofegante.
Mas é porque, por exemplo, você termina o jogo, termina a história... Você tem a opção de ficar jogando as fases e tentar fazer tempo, né? Tentar cada vez.
O modo time então, trial é muito bom.
É tipo, mesmo depois que você termina o jogo não se satura, porque ainda você pode continuar jogando e tentando, focando realmente no parkour e tentando fazer cada vez um percurso mais rápido e tal. Eu achei legal isso.
Mas ninguém comentou aí do Tomb Raider, cara? Porra, tinha papel pra caralho, cara. Os primeiros, cara. Porra, tinha...
Pra te falar a verdade, o Tomb Raider que eu joguei foi só o primeiro.
Então, cara, tinha uns negócios de subir muro, ficar segurando na... Pô, aquilo é muito... Cara.
Dive roll, adorava o dive roll.
Esse sem técnica, assim, né?
É, técnica, mas tipo, parkour... É, mas parkour meio bruto, acho legal essa coisa, sabe? Tipo, não ficaram... Procuraram a técnica perfeita, mas, porra, fizeram um negócio de explorar o corpo, o uso do corpo nos lugares. Tipo, caralho,
não,
cara.
É realmente...
Tinha, aquele, tinha aquela fase na casa dela... Na casa da
Lara Croft. Era muito divertido.
E aí tinha um playground de cima, assim, ficava. Você ultrapassava os obstáculos, não era isso?
É, então.
Era o primeiro percursinho que tinha
antes de entrar. Era legal. Me amarrava ficar jogando aquela fase, né?
É, mas eu acho que. Agora, só voltando um pouco no Mirror's Edge, que o que me espantou nele foi quando eu aprendi aquela ideia de tirar a visão do corredor, né, que eles chamam. E você tira os obstáculos, eles não ficam mais vermelhos e você pode, ao invés de você seguir pelos obstáculos marcados em vermelho, você tem a liberdade de ir por qualquer ponto da fase, escolher o seu tempo.
Pô, legal, cara.
Você fazer tudo. Então, assim, a liberdade que o jogo te dá pro parkour é muito grande. Você não precisa seguir um caminho pré-definido. Obviamente, em alguns momentos você tem que seguir porque é o que o jogo favorece mais. Só que tem horas que, depois que eu desabilitei isso, eu já tinha passado da fase, mas mesmo assim eu ficava olhando, sem a instrução em vermelho, ficava olhando por onde eu iria. E passava ali mais quase 10 minutos olhando só pra lembrar por onde eu fui da outra vez ou tentar achar alguma outra forma de subir. E aí quando você vê os vídeos na internet do pessoal fazendo o Time Trial, você vê que assustador que é a adaptação que o pessoal faz, que eles vão por caminhos nada a ver, fazem umas coisas assim muito rápido, uns tic-tacs com os giros, muito, muito, muito rápido.
Foda.
É, o legal é isso, você vê que dentro do jogo tem como você aumentar o nível técnico do seu parkour.
A visão, né, cara?
Jogo, né, cara?
Toda vez que eu jogo, me dá vontade de. Me dá muita vontade de sair treinado. Sério mesmo.
Ah, mas e o Jack Chan?
Jack Chan faz Kung Fu, caralho. Qual a dúvida?
O Jack Chan fazia parkour antes da gente saber que existia parkour, cara. Ele, assim, não tem esse nome, né, técnico como a gente. Mas, assim, acho que a maior diferença, cara, é uma coisa que eu já postei no blog, inclusive, no Parkour BR, lá, que a gente postava antes, que acho que a maior diferença é o seguinte, o Jack Chan é um dublê, acima de tudo. Então, assim, é um cara que é conhecido por ter quebrado cada osso do corpo pelo menos uma vez na vida.
Não, acima de tudo, ele é um cantor chinês.
Acima de tudo, ele é suicida, não, tá?
Ele tem uns 15 CDs lançados, né, cara?
É, ele já cantou mesmo.
Enfim, mas assim, no filme que a gente vê o cara fazendo o parkour, que a gente chama de parkour, o cara tá fazendo um negócio que ele faz 5 mil vezes, que é o filósofo, mas faz no filme. O David Belly, cara, faz o que ele faz, e é conhecido por ter só machucado o punho uma vez na vida quando era bombeiro, nem com parkour era. Então acho que essa diferença na filosofia, cara, na mente é muito grande, cara. Porra, um cara faz o movimento que fazer...
Entendi, o Jack Chan é um moda.
Ele é o tipo de moda.
Exatamente isso,
ele faz o que faz porque exatamente se arrisca isso. E se joga e tá pouco se fudendo.
Exatamente isso, cara. Então assim, acho que visualmente, assim, a movimentação dele, cara, é um cara fudido de bom, cara. Sem dúvida, o cara tá com 60 anos, só quando o cara tá hoje, tá...
50.
Sei lá, o cara tá velho pra caralho.
Mais 60 já, 60, eu acho.
Mas manda muito. Então assim, o David Belly, pô, o cara tá mais novo e tal, ainda, mas é... Sem essa diferença, né, cara? O cara nunca quebrou um osso na vida e pula, faz o bom
pra ele. Você falou isso aí, Jean, agora fiz essa comparação. Eu lembrei de uma cena de um filme do Jack Chan, que ele...
Da sacadinha?
É um que ele pula de um prédio pro outro.
A sacada, não é isso?
É, a sacada.
Arrebentando em Nova York.
E não rola, assim, só pula e... Só pula e vamos ver.
Ele quebrou, o pé fazendo aquela cena lá. Ele falou no making off depois que ele já quebrou o pé fazendo uma vez lá. É.
Então, fiquei imaginando...
Não é a mesma cena que o Santiga está falando, não. A que você tá falando, Jean, é do Arrebentando Nova York mesmo, sim. Que ele pula de um prédio pro outro com uma sacada de ferro.
Isso.
E aí ele quebra o pé e continua fazendo o filme com o pé engessado, velho.
Exatamente isso, cara.
Esse que eu tô falando, ele pula de um prédio pro outro, só que eu acho que de cima de... Ele tá em cima de um carro, eu acho. Lá no outro prédio. Aí ele pula e cai... Eu acho que é esse, da sacada, velho. Ele cai tipo numa sacada entrando no prédio, assim, não é isso?
É, cara, é isso mesmo.
Você tá muito louco então, Santinho.
E aí eu fiquei imaginando...
Você que tá louco, Fátio, ele tá falando certinho.
Fiquei imaginando, pô, se naquela época ele tivesse um treinamento de parkour, as ideias do parkour e tal, pô, ele mandando um rolamento ali, tá ligado? Tipo,
É, já sabia o rolamento, velho. Você pega os filmes dele chineses lá, que ele tá com trança, o cara destrói, velho.
É, não. Mas eu acho que o lance mesmo é o mindset mesmo, isso aí. Que a gente preza muito pela nossa saúde, né? A gente quer fazer as coisas, mas não só fazer. A gente quer fazer 1 milhão de vezes e ficar fazendo até ser velho.
Acho que assim, o que a gente defende no parkour, assim, nós quatro pelo menos aqui, eu acho que é essa coisa de... Bom, é de parkour como saúde, não como... Não como artístico, não como... Assim, não que a gente não use, claro. Principalmente o Racha, que tem aquele, o parkour, tá? Muito legal, muito bem feito. Mas o... Essa coisa de usar parkour, assim, parkour como uma filosofia de vida mesmo, cara. Essa coisa de se preparar, de não só fazer por fazer movimento, cara. E o Jackie Chan prova o contrário, cara. Assim, não nos vídeos, mas com essa história dele, cara, prova o contrário. O que ele faz pra fazer o filme, se quebra e volta, faz de novo pra gravar. Tá gravando? Pra dar fazer, né, cara?
Jackie Chan, cara, a formação do Jackie Chan é da...
Como é que chama?
Não, negócio imperial da... Negócio imperial. Como é que é, porra? Não é ser imperial, não, caralho. É... Não sei o que de Pequim.
Sim, negócio imperial lá, tô ligado.
Caralho, não... Pera aí, deixa eu achar esse nome, porque essa informação...
De qualquer maneira, eu sou fã do Jackie Chan, porque ele inovou em muita coisa, né, no cinema e tal. Nas cenas de ação, ele foi um dublê do caralho, né, tipo, as cenas dele. Fora aquele lado mais comédia, que ele faz as cenas de ação com comédia no meio, né.
Acho esse que, aquele acho... lá, ou como é que chama?
Todos, né, cara?
Hora do Rush?
É, Hora do Rush, principalmente.
Achei que ele... É, Hora do Rush é muito divertido. Eu acho que, na minha opinião, são os melhores filmes dele.
Não, achei os últimos uma merda, cara. O 3 achei muito fraco.
Não, mas o 1 e o 2 são bons.
Um achei do caralho, cara. Muito bom. Enfim, mas acho que a movimentação do cara é fodida, inspira pra caralho, mas acho que o que a gente vê no filme não é o que retrata o parkour, né, cara? Quando a gente vê por trás das cenas aí, acho que tem muita coisa diferente do que a gente defende no parkour aí.
Tony Jaa
é foda, cara.
É, o Tony Jaa, cara, quem assistiu o Wong Bak, o Tom Yung Gong e o Wong Bak 2, cara, não tem dúvida, o Tony Jaa, ele é o cara. Eu coto ele pra tipo, o Bruce Lee da nossa era.
Ah, velho, então valeu pra vocês, Wikipedia do podcast, obrigado, não quero mais. Participo, convida, traga. Porra, Beto, vai se fuder, velho.
Porra, Beto, você fala isso pro cara que vende, que colocou o anúncio do bonequinho do Bruce Lee no blog dele, cara? Porra.
Não. Pera aí. Vamos
pô, eu tenho uma foto do Bruce Lee. Você,
não, pode situar. Começa retratando com uma desculpa aí pública.
Não, eu sou fã do Bruce Lee. Eu li todos os livros, eu tenho todos os livros. Eu sou fã do cara, eu acho ele fodíssimo. Mas o que eu tô falando? Ele faz um cinema marcial sério. Os filmes dele tem aquele tom mais realista. Você vê o Tony Jaa, por exemplo, as cenas do primeiro filme, tem uma do torneio de Muay Thai lá, que ele luta lá com o cara, ele dá umas caneladas no cara que tu fala, meu irmão, isso doeu pra cacete,
cara. Tony Jaa é tem muito cenas legal, ele bate pra cacete, é um bom ator. As cenas do filme dele são massa demais. No Wong Bak 1 lá, aquela cena que ele plano sequência que ele sobe o pagode dando porrada e
tudo. É, no Tom Yung Gong.
Né? É excelente. Só que o que acontece? Ele não tem um décimo do carisma barra arrogância do que fez o Bruce Lee ser o cara mais popular, velho, do mundo. Tipo, não existiria, de novo essa porra dessa palavra.
Opa, olha a zoação do podcast.
Não existiria Tony Jaa sem Bruce Lee, velho.
Não existiria. Nem Jack Chan. Véio. Ninguém, não existiu o Belly. O Belly era fã do maldito.
Você já falou disso, eu tive um grande déjà vu agora.
Então, cara, mas assim, eu sou muito fã do Tony Jaa. Eu acho que a gente não podia falar de parkour e entretenimento sem falar do Tony Jaa.
As cenas de parkour, entre aspas, dos filmes dele, são muito boas, são muito boas.
Ele se movimenta muito rápido. É. Na questão dos giros, ele encaixa muito bem.
Você acha legal, cara? Ele usa um parkour.
Aquela que ele dá no vidro, que eu acho massa, que ele corre no vidro e dá um mortal chutado, né, no vidro, e aí a massa passa uma moto e atravessa.
É. Achei que ele usa um parkour, cara, da era pré-parkour, cara. E assim, ele faz isso. Parkour assim, pula obstáculo. Sem essa técnica que a gente usa no nosso parkour, cara. Sem os monkeyzinhos, sem os wallruns, sem o dash, cara. Sem o dash das antigas, cara.
Ele sai pulando os carros de meu irmão, sem botar a mão, ele vai pulando na tora, com subindo a perna e o caralho, foda-se.
Acho, assim, acho que o Tony já existiria, independente do parkour existir ou não. Entendeu? Então ele, assim, seria a era, tipo, Jackie Chan na vida, que faz parkour antes de saber que existe parkour. É. Eu acho uma grande diferença dele, cara. Porque, enfim, é isso. Ele faz ele baixo daquela blazer que ele passou lá por baixo, só com um espacate. Porra, cara, que porra é aquela, tá ligado?
Bizarro, é tipo o Belly que fazia parkour antes de ter parkour também.
Me divertia brincando de Barbie com os 11 anos, mas agora com essa idade as mina quer esquema com os manos e não...
Mas alguém já assistiu Mana o Tetor?
Alguém não viu? Acho que nem o Tetor disse.
Eis a lenda.
Mano, recentemente, que merda, né?
Recentemente, eu já procurei esse filme aí pra caralho, já perguntei pra meio mundo.
Eu perguntei pro Jerome, ele disse que só existia na casa do Belly em VHS.
Então vai ser difícil mesmo, alguém tem que ir lá, invadir a casa dele e pegar esse
filme. Mas dá a impressão, cara, que o filme ia ser uma bosta.
Parkour, né?
E as únicas cenas de parkour são aquelas que a gente viu no TF1, cara. Não deve ter nenhuma cena de parkour fora da vaga.
Não, mas é interessante porque, assim, eu não sei muito bem do que se trata, mas ele aparece várias vezes fazendo coisas tribais, assim, ele faz os parkour na árvore.
Faz uma aranha no braço.
Um haka lá, mas o Jerome falou legal, que é a história de um cara que viaja pra uma outra dimensão onde ele tem poderes especiais.
É aquela sininha, cara, do que tem no TF1 nesse filme aí, cara, que ele sobe o muro, sobe aquela casa pra entrar pela varanda pra dar uma... Aquela subidinha dela é muito linda, cara.
Quando manso.
Que ele até fala o...
Manja avec Brian De Palma à la fin du mois.
É, o que quer dizer com isso, mas enfim. Aquela subidinha foi muito bom, tá?
Eu entendo tudo de línguas.
Parkour!
This is Parkour, internet sensation of 2004, and it was in one of the Bond films. It's pretty impressive. The goal is to get from point A to point B as creatively as possible. So technically, they are doing parkour, as long as point A is delusion and point B is the hospital.
Alguém, vocês devem ter assistido aquele... The Office.
Ah, sim, a primeira.
Parkour! Parkour!
Caralho!
Tá, deixa eu falar uma coisa, então. Ainda sobre esse tipo de coisa. Acho que sátira com parkour, cara. Acho que é uma coisa muito clichê. Quartoba da vida, e tal. Eu ri assim, eu ri porque é verdade.
Cara, não. Eu acho que a do The Office... A do The Office é muito
não é zoeira, não, é?
A do The Office é muito boa. A do Quartoba eu achei
horrível. A do Quartoba eu ri demais, aquela... Tá dormindo, neném? Tá dormindo?
Seis malucos de altura.
Não, não. Mas o Partob eu achei palha.
Acho que é demais. Acho que o humor é muito vaso, muito descachado, sei lá.
Eu achei que...
Vocês estão muito radical. Vamos voltar lá pro Office, que é mais legal.
Não curti, não. Achei uma bosta. Mas o do The Office eu achei fantástico, porque é a típica cena do cara que começa a fazer parkour o primeiro dia dele.
O cara
sai pulando.
O cara fazendo um catch na mesa lá, mano. Que isso?
É o primeiro dia do começo ao fim, né, velho? Que termina com o cara pulando dentro da lixeira. Que podia ser a mesma coisa aquele imbecil do Partoba lá que pulou na tela de amianto, velho. Que... Nossa, velho.
Ah, ué. Mas tem que ser muito bom, velho.
Não, na moral, o maluco. Mas o maluco que pula numa telha de amianto, velho.
Mas. É Gainer.
Vocês já viram um vídeo, cara, bem antigo, acho que foi o primeiro vídeo que eu disse de parkour que eu vi, cara, que é o Parkour World Tour.
Ah, eu lembro.
Jumping disso, like Bugs Bunny.
Campeonato Mundial de Parkour.
Ah, tem o Davi Belly velho, né?
Isso.
Aquele é
Isso. O Pierre, não.
Qual o nome, disso aí, que eu sei o nome, não?
Parkour World Tour. É um vídeo de 10 minutos, cara, assim, bem longo. Só que é muito engraçado, cara.
Eu vou procurar, velho. Vou procurar.
Ele é muito engraçado. Ruas em Venezuela. Jumping around like Bugs Bunny.
cara, dependendo da hora que tava, o cara tá tropeçando um prego tem na parede e tal, o cara começa, ah, esse é o movimento anti-parkour, não.
Não, ah, parkour, parkour, yeah, parkour.
Aquele filme David Bell, né? He's in me.
Que esses vídeos de, nesse caso do The Office do, e desse World Tour aí são legais pra mostrar pros modas que eles são modas, sacou? Eles se veem de um outro aspecto, assim, falar, caralho, que merda, né?
Ok, we all go together or we go one at a time. Here it is. Truck, two refrigerators, two dumpster, 360 spin onto the pallets, backflip gainer into the trash can.
Yeah, gainer! Yeah!
Parkour, parkour!
Parkour!
I'm right behind you, Andy! Come on!
Do it!
Yeah! Parkour.
Uma mina fez? Não, um trabalho de cartoon, velho.
Aquele é um
de
motion. Foi. Motion parkour.
Motion, né? Pô, muito foda aqui.
Daquilo é do
foda.
Caralho, cara.
Ficou muito legal. O que fica bom é que ela fez sem pretensão nenhuma, velho. A gente postou sobre isso. A Rafa escreveu pra ela, perguntou se ela se esperava que tivesse toda a repercussão que teve. Ela falou que ficou super maravilhada porque ela fez um negócio assim. Só por fazer, ter a vontade de fazer, fez desencanada e o negócio rendeu pra caramba. No mundo inteiro, galera de motion, design, blogueiros postaram o vídeo.
Cara, minha tia que não sabe de parkour mandou vídeo pra mim, tá ligado? Sim, recebi esse vídeo em todos os cantos possíveis, cara. É muito foda, cara.
Foda, meu.
Porra, meu. Ah, cara, tem vários aí, tem um.
No Brasil, a gente não tem como deixar de falar o case Ubi, da
primeiro, mais Olympus, feito, né?
Até hoje, o Jerônimo paga conta com o dinheiro do Olímpico.
Realmente, mas foi merecido, foi bem feito pra caramba.
Não, o primeiro foi o que eu gostei mais. Depois,
foi menos
os pra outros
curso,
foram
mais
fracos,
né?
Assim. Teve um que não sei se existe essa rede de escola aí em São Paulo, que é do Projeção, que foi o Zico que fez, que passa aqui em Brasília.
Danilo também e a Tico.
Na casa de um amigo meu, na frente da casa tem um pôster do Zico gigante.
Tá, uma merda o vídeo, né?
Exatamente.
Eu lembro que a propaganda é uma merda, essa propaganda aí.
E aí.
Não, assim, não inclusive, cara, acho que assim, é muito fácil. Não é muito fácil. O pessoal tem. Isso aí, subaproveita muito os parceiros na propaganda e nos filmes, cara. Que nem no B3, os caras usam cabo, mas. Sei lá, no São Parkour, cara. Pô, São Parkour é assim, é uma oportunidade do caralho de fazer um vídeo legal. O Zico manda bem, só que, porra, sabe o que aquilo não é o que ele faz? Ele faz coisa muito
legal. Cara, mas eu acho que o.
Gigante.
O do Sam Parkour, em específico, o que valeu nele, apesar de ter sido ficado bonito pra caramba, é a imagem que aquilo trouxe. Aquilo ali abriu um visual do parkour gigantesco, todo mundo falou disso. Aliás, as pessoas na rua achavam que era o Santigas, velho. Ele cansou de parar o Santigas e falar: pô, oh, parabéns, velho, você mandou muito lá.
A gente tava. Oh, sério, isso aconteceu. A gente tava no golpe treinando. E aí passou um cara do nada. Oh, você que tava no Fantástico ontem, não era? Parabéns, você mandou muito, cara. Não fui eu, foi uns caras de São Paulo e tal. Não fui eu não e tal, mas obrigado.
Que foda, cara. Mas assim, aproveita muito mal assim a gente, assim,
os tacetes. Eu queria um Sam Parkour em Blu-ray, sacou? Porque eu vi eu não cheguei a ver no Fantástico e na internet, em todos os lugares, mesmo botando em alta definição no YouTube, não fica bom. E eu queria ver ele em alta definição porque o visual é bonito pra cacete.
É, muito boa fotografia.
Pelo menos 720p ia ser fantástico. Se você, talvez, Jean, você que tem contato com o Zip e ele, consequentemente, com o diretor. Talvez tentar conseguir uma versão em alta definição disso pra postar aí na internet e deixar aí pra galera. Acho que vale a pena.
Vamos ver, porque ele o pôr no YouTube em alta definição, então ele tem pelo menos 720p.
É, exatamente. Uma coisa que eu vi que também é do Zico e eu não sei quem mais fez, talvez você saiba, Jean, você pode falar aí, foi a abertura da, da Cama de Gás.
Ah, puta, um monte de galera fez, cara. A Tiga tava lá, o Kleberson tava lá, o Renatinho, pô, uma galera tava lá.
Pô, eu achei do caralho, achei bacana, ficou bem legal.
Também achei do caralho, cara.
A edição ficou boa, ficou muito
boa. A abertura, né? A abertura da novela.
É, exatamente.
Teve uma outra cena recentemente numa novela, não teve?
É na mesma novela, não? Que tem o Danilo...
E o Diego. O...
Renatinho
e Diego.
É, eu achei do caralho.
Parece que na novela nova que a Priscila Fantin tá fazendo, parece que vai ter parkour também, cara.
Na peça nova vai ter, né? Com bacon.
Na peça tá tendo já, a peça tá rolando agora.
Ah, já tá em cartaz, né?
Tá, desde 1º de janeiro que estreou. Isso é legal falar também.
Tá Rio e São Paulo?
Não, só Rio, cara. Não vi ainda.
É, então quem quiser ver, vai ver o Bacon e a Priscila Fantini.
Ó, hein? Então vamos fazer o seguinte. O desafio é... Pra concorrer à camisa de cima do muro, vai ser uma camisa só dessa vez, porque a gente vai escolher um melhor vídeo dos que vocês mandarem pra gente. Nós quatro vamos selecionar o melhor vídeo e esse será o vencedor da promoção de levar a camiseta do de cima do muro. E ainda vai ter o vídeo postado aqui no blog do de cima do muro e no blog desafio lá no site do PKMax.
Tá bom, vai, também posso pro gato então, vai.
Então é isso, obrigado pela participação de vocês.
Obrigado pela oportunidade de participar aí. Agradeço muito, quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra minha namorada. E é isso aí.
Isso.
Wait up, pass me the dagger, please. Please, I'll kill it for you, my love. I love you. I'll kill it. Não dá, velho.
Caralho.